Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, edição 317. Nosso tema hoje é profissionalização da pessoa cega, o que é que o cego pode fazer, será que um cego pode ser eletricista, engenheiro, enfim, trabalhar com coisas que são da área da tecnologia. É por isso que nós trouxemos aqui novamente o Francisco de Assis Correia para nos ajudar nesse bate-papo. Tudo bem, Assis?
Tudo
meu confrade aí da Alasac, né? Sejam bem-vindos novamente ao programa Conversa que Interessa. O que é que você diria para os nossos ouvintes aí de boas-vindas também para eles nessa audiência?
Meu nome é Francisco Assis Correia, vou conversar sobre eletricidade, painel de subestação e tudo mais aqui com o professor Paulo.
Detalhe, né? Assis tem a deficiência visual, enxerga vultos, luzes, Assis?
Não, total. Sou cego total.
Antes de você perder a visão, você trabalhava com eletricidade, alta e baixa tensão?
Perfeitamente.
E quando perdeu a visão, parou de mexer com essas coisas, porque é perigoso, né? Enfim, não é aconselhável, é verdade isso?
É verdade, mas eu parei lá fora, porque não posso mais trabalhar e as pessoas talvez não vá confiar no meu trabalho. Mas para mim, eu ainda faço da mesma forma.
Quer dizer que lá na sua casa, você que fez lá todas as instalações elétricas e trabalhou com quadro de distribuição de luz...
Perfeitamente, tanto da minha casa como da casa do pessoal da minha família, em toda a construção estou fazendo parte das instalações, tanto hidráulica como elétrica.
E o Assis eletricista que não tem mais a visão física, como é que você compararia com o Assis anteriormente, que tinha visão, que tinha mais facilidade de locomoção? O que foi que mudou nesse Assis eletricista?
Paulo, eu acho que para mim não mudou nada. O que mudou é que agora eu não posso trabalhar só. Tenho que uma pessoa me orientar para as cores dos fios, que eu trabalho com cores com fio diferente. Posso trabalhar também, se no caso não tiver um ajudante, uma pessoa para me auxiliar, eu trabalho com marcações. Picoto o fio em três tipos de marcações, e aí depois eu vou conferir, confirmar e faço o fechamento, tanto de baixo como em cima, e dá tudo correto.
A sua habilidade, Assis, ela permanece? Você consegue executar um serviço desse mais ou menos no mesmo tempo que você levava anteriormente?
Tranquilamente, sem nenhum problema, eu faço e me garanto do que eu estou lhe falando.
A pessoa colocar em suas mãos algum equipamento, você identifica se é um disjuntor?
Tranquilo.
Se é uma bobina?
Tranquilo, dá para identificar tranquilo.
Se não tiver ninguém, Assis, para entrar em uma subestação e tentar solucionar um problema que ninguém sabe resolver, você se atreveria a entrar na subestação e tentar verificar que problema era esse?
Se alguém me entregar um equipamento adequado para me entrar, eu entro e também dá para resolver.
Se no caso, tiver... você fala em equipamento de segurança, né, de proteção contra... E a pessoa dá informação também, né? Fazer uma audiodescrição tecnológica, digamos assim, a pessoa informar qual o tipo de problema, como é que a subestação está constituída, se tem um ou dois... transformadores, são detalhes importantes que a gente vai já explicar para os nossos ouvintes que talvez estejam leigos nesse nosso bate-papo de técnica, né, Assis?
Exato.
Lembrando que eu sou também formado em engenharia elétrica, então em função da minha baixa visual, eu tive que migrar, né, para o campo da inclusão eletrônica e digital através do DOSVOX e por aí afora. Então, Assis está colocando aqui elementos que você que está nos ouvindo, percebe que uma pessoa com deficiência visual pode sim mexer com eletricidade. Ela pode até cuidar da sua própria manutenção corretiva e preventiva em sua casa. Para isso, precisa de quê, Assis?
Na verdade, o profissional, quando ele tem a técnica de trabalho, ele tem a figuração do que ele vai fazer, ou seja, a formação, ele não se perde em momento nenhum, não. Não tem perigo de se perder. Não é por ser cego, ou que seja cego, que ele vai fazer as coisas erradas para estourar, porque eu ainda faço. Quem duvidar, me chama para distribuir um painel, distribuo o painel e meto fogo e garanto, a não ser que o cabo venha por trás e desmanche o que eu fiz.
Certo. Você falou em painel. Painel são aqueles quadros, né, onde você coloca os barramentos, né, as chaves, aqueles fiozinhos. É um trabalho bem artesanal, digamos assim, bem minucioso, que você vai lá com muita calma, tranquilidade, às vezes acompanhando o esquema, né? E às vezes você tem tanta habilidade que você já monta um painel, já vai na sequência. Assim, então você seria capaz de orientar, né? De, vamos supor, a gente montasse uma turma de 4 ou 5 pessoas interessadas em conhecer eletricidade, fiação, proteção, segurança, montagem, e todos eles cegos. Você teria condição de, e leigos também, né? Sem nenhum conhecimento. Você teria condição de habilitá-los para algumas atividades nessa área?
Com toda certeza, e vou com o maior carinho do mundo. Já estou ficando aqui emocionado só de você falar isso aí, que para mim eu estou com a ferramenta já do meu lado.
É, então, na sua opinião, uma pessoa que trabalhava nessa área e por um acidente, por outra questão, perdeu a sua visão, não precisará se aposentar ou ser retirada daquela função? Ele pode permanecer, já que faz parte da vida dele, da vida profissional. Olha que você vai dar uma resposta agora, para que doutores, mestres, para que pessoas que trabalham com inclusão, elas se baseiem na sua resposta, né, e tem um incentivo de acreditar que o cego não precisa ser só massoterapeuta, músico, telefonista. Ele pode ter qualquer profissão desde que as condições lhe sejam dadas.
Paulo, a minha resposta vai ser uma coisa que estava comovente comigo. Eu estou lutando com esse negócio aí. Depois eu te falo o que é, fora do respeito do negócio, nós trabalhamos aqui. Se tiver alguém nos escutando, ou que vai nos escutar, e quiser me contratar, eu garanto que eu faço. Agora eu quero uma segurança. Pode assinar minha carteira, até com 2 salários eu vou, ainda vou dar aula para qualquer um que estiver interessado.
É, o que a gente está falando é a comprovação de quando a pessoa tem capacidade, quando a pessoa tem habilidade, tá certo? E acima de tudo, quando tem força de vontade, que é o teu caso, né, Assis? As coisas não ficam escuras por causa da deficiência visual.
De maneira alguma.
Assis, vamos então agora elucidar algumas dúvidas dos nossos ouvintes da seguinte forma. Quando a gente chega à nossa casa e aciona o interruptor e acende as luzes, como é que aquela energia chegou em nossa casa? De onde ela saiu? Como é que ela chegou até ali? O que é que a nossa casa tem que permite que essa instalação tenha segurança, tenha eficiência? Onde tudo começa?
Tudo começa pela entrada do quadro geral.
Por não, exemplo, mas bem antes, né? Tudo começa lá na geração dessa energia. Lá
pronto, no porte.
Na,
né,
usina, em uma subestação.
Na subestação. Sai da subestação.
Do sistema elétrico interligado do nosso país.
Pronto. Primeiro sai o cabo, entram 3 cabos da 69 na subestação, sai com 13.8, de 13.8 entra no transformador 380, que se chama trifásico, aí na baixa já é 220. Então, 69.
Então, você tem a produção da energia, no nosso caso, muito através das hidrelétricas, né, usando o potencial da água, e a subestação é o primeiro conjunto de equipamentos para elevar essa energia, né? Essa alta tensão que vai ser transmitida através de linhas de transmissão até chegar numa subestação abaixadora, que a gente chama, né?
Isso.
Que vai pegar essa tensão que foi gerada lá em 69 mil volts.
É, 69.
Né? Que é a chamada 69, e vai chegar em 13.800 volts.
Pronto, que
na área urbana, né?
Exatamente.
Da cidade. E nessa subestação abaixadora, ela vai pegar esses 13.800 volts, tudo isso através de transformadores, né? O transformador,
exatamente,
recebe essa energia no seu enrolamento primário e repassa para o secundário a energia que vai ser necessária. Aí a nossa casa chega em 380, 220 volts, né? 380 Sim. volts é a tensão que a gente chama entre as fases, e o 220 volts é a tensão entre a fase e o neutro, né? Que se você exatamente tem um equipamento monofásico, trifásico, é que você vai determinar que tensão ele vai ser utilizado, né?
Agora, tu imagina o cabo conhecer, ter o conhecimento de uma 13.8, ter o conhecimento de uma 380, ter o conhecimento do motor trifásico e não saber instalar uma lâmpada. O que tu acha?
Você conhece casos assim?
Conheci muitos. Conheci muitos e eu ficava envergonhado quando ele falava pra mim assim: eu trabalho com transformador, trabalho com subestação e não sei instalar uma lâmpada. Meu amigo, se fosse você, não falar isso não, mais baixo, porque tem alguém aqui perto. Porque realmente é mesmo, Paulo, porque, ó, o cara trabalha só naquele negócio, aí fez aquele curso só para aquele setor. Lógico que ele vai, não
é
vai
isso.
Quem é que vai, um cara que, por exemplo, eu ganho 20 mil reais numa empresa para trabalhar só com alta tensão. Aí o cara me chama para fazer uma instalação de uma casa que eu vou ganhar 2 mil reais. Uma instalação de uma semana, por exemplo. O cara vai deixar de ir para o emprego dele para vir ganhar 2 mil reais?
É. E realmente você falou agora uma coisa interessante, porque o profissional de qualquer área, né, ele tem que ter condições, né, de... Imagine o cara mexe com alta tensão e vai ter que chamar você e outra pessoa para instalar a sua casa, né?
Não, não, exatamente.
Porque ele não sabe fazer, né? Você passou por algum curso técnico ou você foi aí aprendendo na prática? E outra pergunta bem interessante. Você, algumas vezes, você teimou, entre aspas, teimou com um engenheiro. Você provou para o engenheiro que quem estava certo era você e não ele.
Paulo, você chegou em outro ponto agora que me recordou uma coisa que eu não estava nem lembrado, não. Mas como você puxou o assunto, eu vou me esclarecer. A subestação ali, o curso, você perguntou sobre curso, né? O Isso. único curso que eu fiz durante toda a minha vida foi na aeronaval. Lá dentro da... lá na praia, no beijo da praia, certo? Fiz um curso. Quando eu vi, o cara chegou com a bateria, duas baterias ligadas paralelo, em série, e uma... um comando de distância, para me armar o comando de distância. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha armado aquilo ali, não. Mas eu sei onde é que coloca o fio, né? Primeira coisa que eu fiz foi encostar um cabo no outro para saber se tinha carga suficiente. Mas só que foi de leve, né? É uma estaboca. Aí eu não encostei direito, não, só para... Aí o cabo construtor tava lá do lado, disse, vixe, esse cara é meio doido. Aí saiu de perto, né? Quando eu encostei nos dois polos da bobina, o contacto armou. Tudo bem, a aula prática. Aí fomos para a aula teórica. Eu pode interligar sobre o papel, né? Então interliguei tudo então. Quando eu fui chamado, aí. Liga para não vou não. Vai, não vai, vai, não vai. Pô, eu senti que tinha uns cabos lá que sabia trabalhar fora do curso, né? Mas quando chegou no curso, não sei se ele tremeu na base, sei o que foi que aconteceu, que ele fez tudo errado e não conseguiu. Mas ficou ansioso, e era pai de família. E eu cedi a minha vaga. O rapaz que tinha mais, eu não vou dizer menos capacidade do que eu, ele tinha mais necessidade. E eu cedi com todo prazer, até hoje o cara é meu amigo.
Mas é o doutor, o engenheiro, em alguma obra, em alguma atividade que você estava, vamos fazer desse jeito, vocês, não, rapaz, desse jeito eu acho que não. Ou vamos cortar aqui essa viga, vamos passar essa tubulação por aqui, enfim.
Fiz muito isso. Aconteceu uma vez um engenheiro, doutor José Alberto Mineiro, trabalhei na subestação Pontes Vieira com Eduardo Bezerra, aquela subestação foi montada toda por nós, só tinha eu de cearense e o vigia, o resto tudo era mineiro. Chegou um disjuntor de alta e o disjuntor veio empenado. O doutor, o engenheiro montou uma subestação, todos os disjuntores no circuito de alta da 13.8 foram armados, esse aí enguiçou. Inclusive, nesse tempo, eu estava bebendo uma ipiocazinha, o homem chegou, passarinho, me chama passarinho, meu apelido é passarinho. Quando ele fala, tem que subir no poste, tomar parada, eu já estava lá no poste já. Aí botaram meu apelido passarinho. Passarinho, então, se isso para fazer ali amanhã, domingo, desempenhar uma arte de um disjuntor de alta. Se você quer ir fazer comigo, eu digo, vamos agora. E fui, desempenei, ele teimou que só era na fábrica. Eu digo, doutor, eu vou pegar uma chave de grifo aqui, e vou tentar, mas eu quero que o senhor fique lá na subestação, bota um ajudante comigo. Quando eu terminar o serviço, eu vou mandar o senhor acionar o disjuntor para ver se ele funciona ou não. E eu fiz o serviço, desempenhei a arte, coloquei no lugar, montei o disjuntor e foi só acionar, funcionou.
Eu também, quando verifiquei, estava com dificuldades na minha visão, né, para avaliar leituras, projetos, enfim, tocar obras, aí passei para esse outro lado aqui da pedagogia, enfim, da inclusão cultural, com as academias. E eu, mesmo sem conhecer ainda esse mundo, né? Alô, Diniz, vou falar do mundo dos cegos, mas não é sectarismo, não é separação. Quando eu não conhecia a realidade, né, da inclusão da pessoa com deficiência visual, mesmo assim eu já acreditava que eu teria condições de continuar na minha profissão, desde que eu tivesse equipamentos, desde que eu tivesse coisas, né, com adequação. E nessa época de 1997, foi a época que realmente eu tive que buscar algumas saídas, e foi através dessa sede que eu achei o Dosvox. Mas hoje em dia acho que nós devemos ter já, viu, Assis? Alicates, né, multímetros, equipamentos que meçam voltagem, amperagem, né, com sonorização, com cintas de voz. e facilitando a vida da pessoa que vai trabalhar nessa área que não tem a visão.
Paulo, só em você falar aí, parece que eu estou com o equipamento na mão. E eu tenho certeza, conscientemente, se eu pegar um equipamento desse, eu trabalho tranquilamente, da mesma forma que eu trabalhava antes. Porque antes eu trabalhava sem segurança. Porque toda vida eu me garanti no que eu faço. Toda vida. Fazia com amor, fazia com dedicação, fazia com garra, com força. Regaçava a manga mesmo, acabou que chegava fazendo um desligamento. Rapaz, eu vou mexer nisso aí não, que tá chovendo. Que chovendo, mãe? Se tu tivesse uma tempestade e a tua família estivesse em jogo aí dentro de um bagulho, você não ia desligar essa chave não? Ia. E por que não vai agora, que tá o mundo todinho aí? Eu vou meter isso aí. Jogar um capacete na cabeça, um par de luva e jogar pá. Queria saber se ia faiscal, se não ia não, queria resolver. E vamos embora, tá feito o serviço.
Mas você fazia isso assim porque você sabia que era possível. Ou você às vezes fazia na roleta russa. Rapaz, eu vou meter aqui, se der certo, bem, se não der certo, não, pessoal, enterra o passarinho.
Não, não. Uma vez eu tinha um cabo cortando uns galhos de madeira lá e eu vinha passando, não tinha nada a ver com o negócio não. Parei o meu bug lá e disse, meu patrão, esse galho vai arriar por cima dessa linha aí e vai causar algum problema. A casa é minha, quem manda sou eu. Parei o burro lá na frente e fiquei fumando um cigarro. Com meia hora, viu, pra pouco. Puf, ele caiu lá dentro do muro lá e os cabos arriou no meio da rua lá.
Olha aí, se tivesse me escutado, né? Se tivesse
me escutado, né? E pensava que eu não sabia do que estava dizendo, né?
Assim, bacana conversar novamente com você. A gente está fazendo aqui esse registro para provar que a pessoa com deficiência visual é capaz, sim, de realizar outras atividades, que não somente aquelas pensadas somente para eles. Inclusive, a audiodescrição, o cego fazendo a audiodescrição de algo que ele não está vendo, já foi colocado aqui na conversa anteriores. E o que você aconselharia para que os nossos amigos, principalmente os que não têm a visão, para que eles tenham cuidado em suas residências, para evitar problemas de tomar choques elétricos? O que é que você aconselharia através da audição, né? Se eles tiverem audição, a verificação de algum barulho diferente no motor da sua geladeira ou em algum equipamento que esteja realmente dando aqueles beliscões, né? Então, que cuidados para quem tem chuveiro elétrico em casa? Dá uma orientação, dá uma dica aí para essas pessoas que são cegas, que moram sozinhas ou com suas namoradas e esposas também cegas, para que evitem dificuldades nessa área da eletricidade, principalmente com choques.
Paulo, a primeira coisa, o primeiro passo de quem tem qualquer eletrodoméstico é um aterramento. Por que um aterramento? Porque se você levar uma descarga elétrica, se você receber uma descarga de 220 e estiver aterrado, por mais que você jogue a sua mão em cima de um fio descascado, aquela corrente automaticamente vai passar para o aterramento. E se não tiver aterramento, você vai ser o próprio aterramento. Isso. E é difícil escapar.
Então, primeira medida, verificar, pedir alguém que possa dar essa informação, né? Se o aterramento da sua casa, do seu apartamento está bem realizado. Assim, é perigoso, eu escuto pessoas falar isso, olha, é perigoso, eu não quero ligar esse plug na tomada porque é perigoso, eu não sei onde é que está o buraco e procurando esse buraco eu posso fazer algum contato aí que gere uma centelha e eu possa me queimar ou tomar um choque. É perigoso, como é que você faz isso?
Paulo, eu ligo com a maior simplicidade do mundo. Por exemplo, agora já tem umas tomadas que é chama anti-choque. Não existe chama anti-choque para vender. Não estou desfazendo da empresa, estou falando a realidade. Mas dizer que tem tomada anti-choque, se a tomada for anti-choque, como é que ela vai funcionar? Agora você é quem tem que evitar levar o choque, né? Entendeu? Por exemplo, tem aquelas tomadinhas que é triangular, você mete em caixa para poder encaixar, embutir dentro da própria peça, dentro do corpo da tomada, para poder encaixar os pinos, né? Que se chama pino de tomada. Ali, para um deficiente é fácil. Sim, muito fácil. Você encaixou, fica procurando ali até achar o buraco. Lógico, tem dois buracos esperando, tem dois pinos indo ao encontro do buraco, do furo, né? Vai encontrar sim. Agora, se é uma tomada rente, uma placa rente, por exemplo, aí vai ter que procurar com a mão esquerda para depois levar a mão direita com o pino para poder encaixar. Isso é muito perigoso. Ele pode encontrar o buraco e ao mesmo tempo isso. O dedo está encolado no pino, quando entrar ele levar a descarga, não é isso?
Isso. E outro cuidado que se deve ter, não andar descalço, com os pés molhados, né, para abrir geladeira, para pegar em bebedouros que tem energia.
De forma alguma.
instalação de chuveiro elétrico também é muito importante, né? Que seja bem feito.
Se não tiver um aterramento, corre o risco do cabo vir tomar um banho e sair virado lá um chocolate, né? Marrom ou preto, sei lá.
É. Assim, e a vida de artista, de artesão, de produção com palito de picolé? Tá firme e forte? Tá trabalhando já em eventos na sua região lá, no seu bairro?
Paulo, eu estou muito feliz porque eu entrei em parceria com o Banco Palma e eu estou com uma barraquinha montada lá sempre quando tem as feiras, 2, 3 vezes por mês, ao mês, né? Em frente aos 6 o banco, interdita as ruas, o quarteirão lá e tal, e fica o policiamento, fica os barraqueiros, aqueles pranchões, entendeu? Os pranchões que a gente fala é uma tábua de madeirite, uma folha de madeirite, entendeu? Com a toalha em cima e a barraquinha fica montada ali. Eu tenho o maior prazer do mundo quando estou encostado na minha barraca. Inclusive, a próxima vez agora, eu vou mandar bater uma foto, vou levar a minha máquina, mandar bater uma foto, certo? E vou mandar revelar e trazer para mostrar para vocês.
Pronto, e para a gente colocar também na página da Alassá que estamos montando.
E eu fico muito satisfeito com isso e feliz.
Isso é bom, isso é importante. A gente se manter satisfeito, feliz, motivado, independentemente dos problemas que a gente possa ter. Assis, valeu mesmo, muito obrigado, viu, por participar do Conversa que Interessa. Paulinha, mais uma vez, obrigado. Essa foi a edição de 317. Assis, diga aí o seu finalmente para os nossos ouvintes.
Eu agradeço a todos os ouvintes. Primeiro a Paulinha, que está nos comandando aqui, no comando geral, Dr. Paulo Roberto, enfim. E um cheiro no coração de cada um.
Muito bem. Um abraço a todos, até o nosso próximo Conversa que Interessa.
Ajuda os bons.